Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre! Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Cast. Estamos aqui hoje, mais uma vez, dentro da nossa programação especial anual do nosso Cantinho Cast, mas em especial também do nosso Cantinho de Luz aqui em Peabody, em Massachusetts, com a nossa Jornada Espírita de Peabody, a nossa nona JORESP. E, como vocês sabem, nós fazemos aí uma conversa. Às vezes as pessoas chamam de entrevista, mas na verdade é muito mais um bate-papo, uma conversa mesmo, sem script. Estava falando aqui para a Débora. Oh, mas antes de falar que eu estava falando, Débora, seja bem-vinda, você está aqui conosco.
Muito obrigada, Mackenzie, é um prazer enorme.
Débora veio lá de New Jersey. Onde é, Débora, que você trabalha? Como é que você faz por lá?
Ah, eu trabalho na Casa Espírita, no Grupo Fraterno Seara do Bem, e é uma casa também localizada em Newark, e também faço um trabalho de apoio psicológico. Então, tenho um consultório, também faço atendimentos no FaceTime, no Skype, e a gente tem um programa muito bacana que a gente faz um grupo de apoio psicológico, tanto envolvendo a doutrina espírita, como também não envolvendo a doutrina espírita, para a comunidade do local, que é tão necessitada. E acabam que as pessoas querem saber um pouquinho mais, né? Não só da mente, mas querem saber também o que mais eu posso fazer para me alimentar.
O que é que corre por trás de tudo isso, né, Débora? Porque a gente para e olha e diz assim, será que a gente é só mesmo esse apanhado de células, esses trilhões de células e alguns impulsos nervosos indo e vindo, eletricidade, magnetismo? Você tem alguma coisa a mais além disso, Débora?
Ah, com certeza. E a pergunta é sempre, né? O que é o cérebro? Tão fácil, né, responder, mas o que é a mente? Ou aí a gente entra em outros territórios.
Então, minha gente, como eu falei no programa, nos programas anteriores, em que a gente já conversou com o nosso querido Vitor Antenori Rossi, que está lá de volta já, graças a Deus, bem seguro lá na cidade onde ele mora, lá em São Paulo, já retornou. Vitor, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vitor é psicólogo também atende à distância, também conversa e vocês perceberam que as conversas com ele foram sensacionais e esperem que as conversas só melhorem daí para frente, viu? Porque hoje a gente tá aqui com Débora, psicóloga também, já faz trabalho à distância, então ela é muito desenrolada com microfone, com essas coisas tecnológicas, tá vendo ela sorrir, então esperamos que a conversa seja produtiva também, além de muito alegre. Então hoje, dando sequência à nossa programação, a palestra que Débora vai fazer, porque na verdade estamos gravando antes da palestra dela acontecer, dando sequência à nossa celebração, comemoração dos 160 anos do Espiritismo, né? E em 1857, Kardec lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. E hoje, na terceira palestra que ela vai fazer, da JORESP que ela vai fazer hoje, chama-se Seiva, o que corre em nossas veias, que é a ideia que a JORESP quer buscar trazer para a gente, essa ideia dessa completude, da semente até o fruto, que volta a ser semente de novo, e que tudo nesse meio do caminho é tudo processos para que nós possamos crescer. E a pergunta que caiu para a Débora na palestra de hoje, que ela vai buscar responder, que a gente vai conversar aqui, é isso. Seiva, o que é que corre em nossas veias? Débora, a gente sabe, como você começou muito bem falando, que o nosso corpo, ele é uma máquina, e dentro do nosso corpo corre alguma coisa, obviamente, todos os fluidos, e dentre eles, o mais importante de todos, obviamente, o nosso sangue. Mas, obviamente, a pergunta aqui, ela não é apenas material, né? Então, Débora, como é que você responderia essa pergunta? O que corre em nossas veias? Qual é a nossa seiva?
Bom, nós temos a seiva material, e nós temos, principalmente, antes do material, nós temos a seiva espiritual. Nós sabemos que tudo é criado por Deus. Deus utiliza do fluido cósmico universal para a sua criação, até que viramos criaturas humanas, né, que nós somos hoje. Mas para virar essas criaturas humanas, nós passamos por vários estágios, não vamos entrar neles, mas a gente vê hoje que nós precisamos da nossa seiva. Nós precisamos saber que essência é essa que nós somos. Qual é a essência de ser o ser humano? O que vai trazer a diferença entre o animal, o mineral, o vegetal, do hominal? Então, e vai ser essa seiva. E será que essa seiva, a gente só diz essa seiva é como numa planta, que é aquele líquido, aquilo que carrega todos os nutrientes, que carrega tudo para a planta, para que a planta viva, também no nosso ser, o que é isso? O que tem dentro da gente que faz isso acontecer? E a gente vai ver que nós somos o produto de tudo que nós já fomos, né? Então, eu sou a melhor Débora que eu já fui. Essa é a minha essência hoje. O que corre em minhas veias hoje é o que eu cativei, o que eu conquistei em toda a minha existência, as minhas escolhas. Então, eu acho assim, o que é a seiva? O que corre em nossas veias? Nós vamos ver que nós somos pessoas saudáveis de acordo com as escolhas, né? Vamos colocar no material, alimentares. Dependendo do que eu alimento o meu corpo, isso vai mostrar até no meu sangue. O que é o sangue? Qual a função principal do sangue? O sangue carrega todo o oxigênio que nós precisamos, né? Então, sem o sangue é impossível viver. A gente vai olhar, e se o seu sangue for... Tem gente, já sabe aquela expressão, Mackenzie? Ele é sangue ruim.
É, sangue ruim, sangue ruim. Como é que é assim, sangue ruim, né?
Aí outra pessoa, não, esse aqui pode confiar que ele é sangue bom.
Ou
né?
Sangue azul.
Sangue azul, né? Aí a gente pode falar disso. E então esse sangue, a gente vai saber o sangue alimentar, quando a gente vê se a pessoa está saudável, com certeza é pelo aquilo que ela consome, pelo aquilo que ela faz, pelo exercício, pela comida, por tudo aquilo, né, palpável. Mas vai além. E esse sangue azul, só para tirar dúvida, porque algumas pessoas podem perguntar, já que está nesse assunto, o que é essa história de sangue azul?
O que é sangue azul?
Né?
Por que, Débora? Deixa eu fazer essa pergunta, Débora, eu fiquei curioso. Por que? De onde é que vem essa expressão sangue azul?
Pois é, o sangue azul, a expressão é que muito tempo antes, era uma vez, quando ainda a nobreza, né, era geralmente as pessoas brancas, né, eram os nobres. E essas, principalmente as moças, as donzelas, ficavam sempre fora do sol, elas não trabalhavam, né? Então elas estavam sempre nos castelos, nos lugares fora do sol, tanto é que o sol era sinônimo de pobreza, né? Se você tivesse a pele escura, era porque você era camponesa, você era uma pessoa que trabalhava no sol, não trabalhava duro. Então a pele escurecia. E quando a sua pele escurece, você não consegue ver a cor das suas veias, né? Uhum. E quando você tem a pele clarinha, você consegue ver as veias azuis, né? Azuis. E isso deu o sinônimo do sangue azul. Se você fosse uma pessoa que não tomasse sol, que estava, né? Que se você era uma dondoca da época, então você tinha sangue azul.
Quer dizer
você
que
não
Branca
tinha...
de Neve, não. Branca de Neve não, que ela trabalhou com os anões, mas Cinderela, provavelmente, todo mundo tinha sangue azul.
É,
né? Porque
exatamente.
Tava lá encastelada e não pegava nem um solzinho, Débora.
Não,
nossa.
Não pegar. E as casas até eram construídas com a façada da casa ao oposto do sol. Da praia, pra ninguém punha, né? A praia, a janela principal era de costas pra praia. Hoje em dia as coisas mudaram graças a Deus.
Graças a Deus, pois é.
Mas isso aí. Então, essa seiva espiritual vai ser o produto também de tudo que nós alimentamos espiritualmente o nosso ser. O que eu ouço? Quais as pessoas que eu estou em contato no meu dia a dia? Quais são as minhas escolhas de literatura? Aí entra o Livro dos Espíritos como, para mim, com certeza, é o livro fundamental que a gente entra na doutrina com perguntas, né? E muitas pessoas entram na casa espírita, eu tenho uma pergunta. Aí eu falo assim, olha, Kardec teve mil e tantas, uhum. E ele tem mais, né? Como se diz, até o Vitor falou uma coisa assim, ele falou, até depois de morto ele continuou perguntando, não é assim?
Exatamente.
Então, nós vamos ter a nossa seiva, vai ser derivada de tudo que nós nutrimos, e a nutrição é diferente de alimentação, porque nós podemos alimentar é prover uma necessidade, né, física, então eu posso comer, qualquer coisa que eu comer vai me alimentar, nem por isso vai me nutrir. Agora, espiritualmente falando, como o que corre em nossas veias espirituais, vai depender muito do que eu também vou nutrir o meu corpo. Eu posso ler, mas eu posso não estar, como se diz, realmente refletindo na minha leitura. Então, quando a gente vai incluir aí o que corre em minhas veias, o livro dos Espíritos principalmente, quantos de nós às vezes podemos até falar, pergunta 886, pergunta, mas o que é aquilo ali? Aquilo ali está entrando no seu ser, aquela sabedoria ali já fez parte, agora é parte da sua seiva, porque a nossa seiva é o nosso ser, né? No prolegômenos, acho fantástico aquela partinha, posso ler?
Pode, claro, sim.
Kardec mesmo fala assim, né? O corpo é a cepa, o espírito é o licor, ou seja, a seiva, né? A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem, quintessência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Então, nós temos que usar o nosso sangue vermelho, o nosso sangue físico, para termos a saúde suficiente para aí começar a ter a saúde espiritual. Quer dizer, esse sangue não é só para estar bonitinho, vermelhinho dentro da veia, não. É para levar oxigênio para o nosso cérebro, para a gente ter a consciência de saber, opa, eu preciso de mais que isso, eu preciso de um alimento espiritual.
É engraçado isso, Débora, e a gente, obviamente, para qualquer coisa que nós vamos fazer, por sermos ainda seres que necessitamos da matéria por causa do nosso nível evolutivo, é engraçado a gente parar para pensar que, apesar de sermos seres espirituais vivendo uma experiência material, e por causa disso também, a gente se utiliza dessas metáforas materiais para poder imaginar ou sentir de volta ou trazer para a gente a nossa sensação de sermos espíritos. Mas é curioso como nós fazemos isso, mesmo fora de meios, vamos dizer assim, como a gente normalmente fala, de meios religiosos. Porque existem expressões populares que abarcam essa ideia da, como os espíritos falaram aí nos prolegômenos, dessa, como é que eu posso dizer, dessa interface entre a matéria e o não material, mesmo se utilizando de expressões materiais. Enquanto você estava falando, eu me lembrei do sangue, né, colocarmos o sangue, utilizarmos esse sangue, e quando você falou isso, obviamente você não está falando do sangue, a gente não vai tirar o sangue e utilizar o sangue para fazer alguma coisa, mas é a ideia do movimento, né? A ideia de... E tem uma expressão em que a gente usa, que inclusive se utiliza tanto em português quanto em inglês, que é a expressão sangue, suor e lágrimas, que são três líquidos que estão dentro do nosso corpo e que têm essa característica de fazer essa representação de vida, de trabalho, né? E de conquista, porque a lágrima ela é tanto a lágrima do sofrimento, do cansaço, como a lágrima da conquista positiva, a lágrima da alegria de ter conseguido atingir um objetivo, né? Então, essa seiva também, obviamente, ela se transforma nessas outras, não só, né, o que é que corre em nossas veias. Obviamente, a lágrima não corre em nossas veias, mas não seria essa também uma representação dessa interface, como os espíritos fizeram? O corpo é a cepa, o espírito é o licor, fazendo essa interface entre o trabalho e uma coisa material, o trabalho espiritual e material?
Com certeza, eu acho que tudo é uma cooperação magnífica, porque Deus não cria... Ele não cria coisa por metade, né? Ele não cria quebra-cabeças, ele já cria os produtos completos. A gente vai ver uma célula, a imensa... A dificuldade de estudar uma célula. Cada vez, de tempos em tempos, quando a gente descobre que já sabe a partícula menor, depois a gente descobre que existe uma menor ainda.
Mas já inventaram outra.
Ou
descobriram outra, não inventaram.
E isso é fantástico, porque a gente vai ver que, como você falando, que tem essa interação, né? E no espiritismo a gente entende o corpo, matéria, perispírito, espírito, corpo, material. Mas aí a gente vai ver, e a ciência quântica, que é fantástica, né? Que vem nos mostrar que, na verdade, nós estamos todos unidos. Nós somos uma energia unida, uma energia cósmica que não tem inseparabilidade, né? Nós somos tão unidos, então essa seiva que corre em nossas veias, esse sangue físico que temporariamente é nosso, depois volta para a Terra e depois vai... Mas essa seiva espiritual, nós temos que ter muito cuidado, porque não é só nossa. A obrigação nossa de ser a pessoa moral, o homem novo, né? Não aquele homem velho ainda com as ideias, mas é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem tudo que a gente quer pra gente, a gente está querendo para o universo, e tudo que a gente faz para o universo. Então, não adianta a gente querer nem o mal do outro, né? Nem querer que, aquele lá fez isso comigo, tomara que ele se dá mal. Mas a gente vai se dar... Tem jeitos, Mackenzie, do outro dar mal e a gente não se dá mal?
Não se dá mal, eu não descobri também ainda, não.
Não tem, não tem. Então, essa interação é fantástica, porque a gente descobre... E com o Livro dos Espíritos, quando a gente vai na parte das leis morais, a gente se aprofunda ali e a gente vai entender, né? A gente vai entender e falar assim, meu Deus... Não adianta eu... Não existe esse eu. Não existe isso. Como você falou, o trabalho, né? Lei do trabalho, lei do progresso. A única fatalidade é que a gente vai progredir, né? E se a gente entende que a nossa seiva, a nossa essência está interligada a todos os outros seres, a gente vai querer o bem de todos. A gente não vai querer que o projeto do outro dê errado. A gente vai... Porque se der errado, o nosso também vai dar errado. Eu vou estar, né, no livro Voltei, a gente vê como é que está a situação aqui, né? Então, e o nosso corpo, eu acho que essa seiva que a gente tem, ela também é derivada de tudo que a gente se coloca em volta da gente. A gente tem as coisas orbitam em volta da gente de acordo com a nossa vontade. Então, a gente vai ter amigos fofoqueiros se nós formos fofoqueiros, né? A gente vai nos colocar na situação em que...
Débora, eu tenho um negócio para contar para você.
Pode
depois,
falar.
Viu?
Tem alguma fofoca, Marquinhos? Fofoca fraterna, é?
Você tava falando aí, eu tava pensando aqui, já eu vou fazer uma gracinha. Você tá falando aí que orbita ao redor de nós, né? E eu tô lembrando da seiva e da imagem da árvore. E hoje a gente tá gravando aqui no cantinho. E se vocês acompanham aí na internet, vocês já viram que depois eu vou postar uma foto, eu e Débora, aqui na frente da nossa árvore, que representa o evento desse ano.
E Kardec também.
Kardec também está aqui do nosso lado, exatamente. Para os que não estão entendendo, que não estão vendo agora, vão lá no site do Cantinho Cast ou no Facebook do Cantinho Cast, vocês vão ver a foto lá. E ao redor da árvore, que exatamente para você continuar o que você estava falando, ao redor da árvore a gente vai encontrar borboletas, passarinhos, a gente vai encontrar coisas, ou não coisas aqui, mas animais ou objetos, o que seja, que se vinculam àquela árvore. Então a gente vai encontrar abelhas, a gente vai encontrar os mais diversos tipos de insetos, joaninhas, e tudo aquilo está atraído pela árvore por causa do que a árvore dá. Então, a gente, como é que é? Continua.
Nossa,
Débora.
Perfeita colocação. Porque o porquê das borboletas, dos passarinhos, dos ninhos, por que eles vão para a árvore? Porque ela é uma árvore. Porque ela exala a natureza, que é ela. O que, que será que vai ficar perto, Mackenzie, de uma lata de lixo?
Nossa, boa pergunta.
Ok? Então, uma lata de lixo, hoje mesmo, Mackenzie tentou jogar uma coisa dentro da lata de lixo e não caiu. Ele não é um ótimo jogador de basquete.
Verdade, eu iria morrer de fome.
Exato. E caiu perto da lata de lixo. Algumas pessoas jogariam, continuariam andando, né? Tentei, não consegui. Então, uma lata de lixo, em volta dela, geralmente vai ter lixo. Então, mesmo quando o lixo não entra dentro, ele cai perto.
Exato.
Então, o mesmo que a gente pode ser essa árvore que representa essa joresp, essas raízes firmes, o tronco, todas as partes, ela também vai ter orbitando em volta dela tudo aquilo que ela exala. Então, se eu sou uma lata de lixo, eu também vou ter todos os lixos, o cheiro associado à podridão, eu vou ter tudo aquilo. E essa é a minha seiva. Então, nós, hoje em dia, não podemos mais culpar e falar só aproxima de mim gente fofoqueira, só aproxima de mim pessoas maliciosas, só aproxima de mim. Também tem o lado bom. Nossa, eu sou tão feliz, as crianças me adoram. Nossa, animais gostam muito de brincar comigo. Nossa, então isso vai falar da nossa essência, o que está correndo em nossas veias. Então a gente tem que prestar atenção o que está orbitando em volta de nós. Porque nós estamos... com certeza, atraindo aquilo. E essa é a nossa essência. Isso é que a gente tem que saber o que está correndo, o que está dentro da nossa veia, o que está, né? O que está ali dentro do nosso espírito, o que está correndo, que seiva é essa que eu produzo. Então, eu acho muito, muito importante o que, que é que eu vou me alimentar, o que, que eu estou me nutrindo. Nós não temos mais essa desculpa, né, Mackenzie, de falar que não sabíamos.
Tem não, e principalmente assim, se vocês que estão nos ouvindo podiam dar essa desculpa até 5 minutos atrás, agora já não pode dar mais, que Débora já spoiled it for you. I mean, ela já chegou aqui e disse, ó, agora vocês, infelizmente, se vocês podiam ter fechado os ouvidos até alguns minutos, agora já era para vocês, viu? E aí, Débora, a gente vai escutar, vocês já sabem também, e Débora também já sabe, que toda a palestra da Joresp, a gente escolhe uma música para aquela palestra, com a letra que tenha um pouco a ver, que tenha alguma vinculação com aquela temática. E a música que a gente escolheu para a palestra dela de hoje é uma música que se chama Dentro de Você, de uma cantora e compositora, pelo que eu descobri, que se chama Lívia Pereira. Eu encontrei essa música dentro de um livro, acho que de uma Comerge. A gente recebeu esse disco aqui no cantinho. Alguém que veio do Brasil trouxe alguns exemplares desse disco, desse CD, e dentro desse CD tinha essa música, e tem várias músicas muito bonitas, mas essa muito especificamente, ela tem uma parte muito interessante, que para mim, Débora, se encaixa bem com o que a gente está conversando nesse momento. Eu vou ler a primeira estrofe, que é o que eu quero que a gente converse rapidinho, depois da estrofe, aí vocês já ficam alertas, que aí eu vou botar a música para vocês ouvirem. E aí, quando a gente voltar da música, Débora, a gente continua a conversar. Então, o que Lívia diz assim na música Dentro de Você é assim: olhe para dentro de você. O que busca encontrar?
Além do que pretende ver, só não vá se enganar. Olhe para dentro de você. Não vá se sabotar, fingindo ver o que não viu só para se agradar. Olhe para dentro de você. Queira interrogar. Ao que pretende de você, ao que pretende da vida. Só não queira julgar que é maior do que tem sido. O que devia ser o seu caminho é maior que a imensidão. Não tente calar a voz de Deus que confia em você. E só te pede para baixar teu olhar, encarar teu maior inimigo, que é você. Pois quando mente para mim, só engana você. Quando mente para Deus, só engana você. Quando mente para a vida, só engana você. E é você que mais retarda o teu andar.
Olhe para dentro de você. Busca encontrar, além do que pretende ver, só não vá se enganar. Olhe pra dentro de você, não vá se sabotar, fingindo ver o que não viu, só pra se agradar. Esqueça tudo, amor. quando mente pra Deus, só engana você. Quando mente pra vida, só engana você. E é você que mais retarda o teu andar. É só você que retarda o teu andar.
E aí, Débora, quer terminar de ler o restinho aí para a gente comentar?
Maravilha, podemos. Olhe para dentro de você. Esqueça tudo, ao menos um segundo. Pois teu caminho é só teu. Único herdeiro do teu mundo. Olhe para dentro de você. E o que espera encontrar? Tuas mentiras e verdades? Ou o que há de fato há em você para consertar? Se não queira julgar que é isso do que tem sido, o que devia ser o teu caminho é maior que a imensidão. Não tente calar a voz de Deus que confia em você e só te pede para erguer teu olhar, encarar teu maior inimigo, que é você. Nossa!
O que corre em nossas veias, Débora, depois desse olhar para dentro de você, para dentro de nós?
Pois é. Aí é que a gente vai fazer aquela fé-reforma, aquela viagem dentro da gente, né? E primeiro saber... Não adianta colocar máscaras, não para Deus. Né? Nós, às vezes, a gente sabe que a gente tem que usar tantas personas, a gente tem que fazer de conta tantas vezes durante o nosso dia, às vezes pelo emprego, às vezes até pelos filhos, que por dentro você chora, mas você tem que ser aquele brincalhão com os filhos e fazer de conta que não tem nenhum problema. Às vezes um amigo, como se diz, às vezes você tem que colocar a dor dentro do bolso e ir lá curar a dor do amigo. Mas a gente tem que olhar dentro da gente e a gente não pode nos enganar, porque a nossa seiva, ela nos dirá, como se diz, ela nos dirá quem nós somos. E não adianta a gente colocar máscaras e falar, não, eu sou sangue azul, eu tenho sangue azul. Isso é uma grande bobagem, quando a gente quer ser alguém que não somos. Nós vamos estar, a gente estará enganado. Já ouviu aquela expressão, Marquise, você consegue... com seu charme, enganar as pessoas por uns 15 minutos, não é? Então, a gente vai ver que numa festa, a gente pode se aproximar de qualquer pessoa e fazer de conta que você é quem você quiser ser. Pode chegar e falar, eu trabalho na NASA, eu sou enfermeira, eu sou isso. E você, com 15 minutos, você pode até enganar a pessoa. Mas depois de 15 minutos, você tem que saber quem realmente você é. Porque aí você vai se aprofundar naquele assunto. E quando você encontra alguém que já te conhece, aí não tem jeito. E esse alguém é Deus. Deus te criou, ele te fez. Se a gente não está disposto em realmente encarar quem nós somos, qual é a nossa seiva, que sangue está correndo nas nossas veias hoje. Porque nós podemos sempre também ficar naquele conforto. Eu sou bonzinho. Eu sou muito legal, né? Eu sou uma pessoa legal. E você fala, o que você faz de bem? Eu também não faço nada assim de bem, mas também não faço nada mal.
Uhum.
E a gente vai lá no abençoado Livro dos Espíritos, de novo, no capítulo que tem tudo a ver, né? O bem e o mal, que a gente vive aqui com essa contradição. E a gente vai ver que Kardec vem nos ensinar com todas as letras, não fazer o bem é fazer o mal. E se você deixar de fazer o bem que você poderia ter feito, e se daquilo surgir algum mal, você é tão responsável pelo mal que surgiu do que aquele que causou o mal. Então, a gente vai ver que nós estamos num período que nós agora não podemos mais dormir. Nós não podemos mais dizer... O sangue que eu tenho é esse, é genético, veio da minha mãe, eu sou temperamental porque meu pai é temperamental. Eu não vou na igreja porque minha mãe nunca foi na igreja. Nós não temos mais essa desculpa. Qual é a sua seiva? Uhum. Nós somos indivíduos. Então, quando fala aqui nessa canção, pois tudo, Pois quando mente para mim, só engana a você. Quando mente para Deus, só engana a você. Então, é você que mais retarda o teu andar. Essa frase aqui, para mim, foi aqui. Né? Quando a gente quer tampar, colocar essas máscaras que não são necessárias e fazer de conta que nosso sangue não é o nosso sangue, não adianta, porque na hora da transfusão... Entenderam o recado? É. Na hora da transfusão, você não pode mentir, meu amigo. Porque na hora que chegar lá e tiver uma transfusão de sangue, você tem um A positivo, entendeu? Ou melhor, você tem o sangue ali, o type O negative, né? Você pode doar para todo mundo, mas só pode receber do mesmo. Uhum. Então, você não adianta mentir e falar que você é sangue A positivo. Porque na hora que vamos ver que a sua vida está em risco, você tem que falar a verdade.
Tem que falar quem você é, exatamente. Exatamente. E aí as máscaras caem e a gente se encara, como ela fala aqui também, e vai ver no espelho que o meu maior inimigo não era nenhum dos outros que aparentemente estava me fazendo mal, mas era eu mesmo que não queria acordar e arrancar a máscara, né? Oh, eu falei para vocês, na primeira conversa que eu tive com o Vitor, uma semana atrás, ou sei lá quanto tempo atrás, que o podcast teve aí da UAR, eu disse assim, olha, as conversas desse ano vão ser de um nível diferente, e vocês estão vendo que a coisa cada vez mais está apertando. Eu não sei se eu devo deixar de fazer o Cantinho Cast, Débora, porque à medida que eu vou fazendo, eu vou dizendo, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? O que é que eu estou construindo para mim, para os que estão nos ouvindo? Mas o despertar é isso, né? Causa na gente essa inquietude de parar e olhar para a gente e dizer, nossa, o que é que eu estou fazendo? Né? O que é que realmente eu estou construindo? O que é que eu estou ingerindo para transformar a minha seiva, né? Para transformar aquilo que eu sou? E aí, para a gente encaminhar para o final, eu queria perguntar a você o seguinte. Essa nossa seiva, como a gente falou ainda há pouco, exala naquilo que a gente faz, né? A árvore vai exalar coisas e vai atrair animais. O lixo vai exalar coisas e vai atrair animais. Uma coisa que você pudesse sugerir, dentro das inúmeras ou milhares que você pode sugerir, para a gente começar a fazer para eu mudar alguma coisa dentro dessa minha seiva. O que é que você sugeriria, assim, como um passo prático para que a gente pudesse fazer? É uma leitura? É um filme? É uma mudança de estilo de vida? É comer diferente? O que é? O que é que você... Pode ser uma ou mais de uma coisa que você puder sugerir para a gente modificar um pouco dessa nossa seiva.
Posso ser rebelde?
Claro.
Porque quando a gente lê livro de autoajudas, a gente sempre aprende que tudo se começa de dentro para fora. E é claro que existe uma grande verdade nisso também. A minha opinião, eu acho que talvez numa vida prática, nem sempre as pessoas dão continuidade quando elas começam de dentro para fora, porque é muito trabalho começar de dentro para fora. E muitas pessoas, elas desistem e acabam com a mesma seiva de sempre. A minha opinião é que quando a gente realmente vê que as coisas não estão funcionando, a gente realmente para e pensa e fala assim, isso já não funciona mais, eu preciso de mais, eu preciso de uma vida melhor, eu preciso ser uma pessoa diferente. Talvez uma técnica é de começar de fora para dentro. Às vezes você não acredita no espiritismo, mas venha ao centro espírita. Às vezes você acha que aquela leitura não vai te fazer mudar em nada, mas leia o livro. Existe aquela frase que a gente fala de tanto uma pessoa mentir, acaba acreditando na própria mentira, não é?
Uhum.
E depois ela começa a ser uma mentirosa. Isso, num ponto positivo, aplica-se também para a nossa vida. Se a gente não está pronto ainda de fazer aquela reforma íntima, se a gente não tem o tempo, às vezes, vamos começar de fora para dentro, então. Então, é uma boa rebeldia. Então, de tanto você... Porque, às vezes, Kardec incomoda. Ele está aí para cutucar. Ele não está aí com um livro de autoajuda que você vai abrir aquelas flores lindas falando você pode, você é ótimo, você é lindo.
Exato.
Ele já fala assim, quem é você? Você veio de onde? Você tem capacidade? Você vai fazer? Então, ele causa mais perguntas do que respostas. Então, o que, que a gente faz? A gente primeiro vai de fora para dentro. Vamos ler aquilo que antes a gente achava, isso eu nunca vou conseguir. Eu não vou precisar primeiro despertar aquela vontade de ler, de dentro para fora. Deixa eu começar a ler para depois eu tomar o gosto da leitura. Ah, e palestras, ou seja lá o que for. A gente está falando do centro porque a gente está no centro.
Exato.
Mas se eu quero ser uma pessoa boa, se eu quero ajudar, fazer uma campanha de alimento para alguém, ah, mas eu não tenho aquela vontade. O povo fala que a gente tem aquela, tem que acordar com vontade de cozinhar para, né, para ir lá, para ter essa seiva, assim. Eu não tenho isso. Eu não posso fazer porque aí eu não estou sendo genuína. Não. Vá, faça. Vá lá. Acorde, veja as pessoas, porque aquilo que está de fora influencia também ali dentro. Lembra que a lata do lixo? É. Talvez não é a lata do lixo, talvez a lata do lixo era uma simples lata. Mas foi o que jogaram nela que ela se tornou uma lata do lixo. Ela poderia se tornar uma lata de plantas. Então, nós temos que, às vezes, começar de fora para dentro, começar a fazer as coisas que a gente acha que não pode fazer, mas sabe que faz bem para a gente, para depois elas se transformarem de verdade na vontade.
É isso aí. E para encerrar, minha gente, eu não quero falar muito mais, porque ela já falou muita coisa, mas aí eu vou deixar ela com a última palavra também. Eu vou ler aqui uma trova de Regueira Costa, por Chico Xavier, num desses livrinhos de trovas, dos vários que ele psicografou, em que diz assim, ó: para dizer que a justiça prescinde de acusadores, Deus faz do estrume na terra perfume e seiva nas flores. Débora, que a gente possa ser estrume, né? Porque sendo estrume, perfume, seiva, a gente vai voltar a ser estrume, a gente vai voltar a ser seiva, e a gente vai ser reciclado, né? E a gente vai se transformar, que possamos, com as suas últimas palavras aí de agradecimento e de gratidão por você estar aqui com a gente, deixar você com os últimos comentários aí sobre essa pequena trovinha de Chico.
E olha, primeiro, agradeço de novo a honra, né, de estar aqui, de falar um pouquinho, né, um pouquinho do nada que eu sei, mas é muito bacana essa sabedoria, essa troca de conhecimentos. Primeiro eu quero agradecer a você, Marquinhos, ao Cantinho de Luz, que é realmente um cantinho de luz, que a gente entra aqui e já sente a luminosidade do ambiente. E dizer que essa trova, para dizer que a justiça, né, prescinde de acusadores, nós não precisamos de preocupar muito com o que acham, como você disse, eu não sei se eu devo mudar o meu curso. Nós sabemos que estamos fazendo alguma coisa certa quando incomodamos. A justiça que devemos seguir é a justiça da lei de Deus, é a justiça de tudo que é correto, belo e moral. A justiça dos homens, em qualquer minuto, ela deixa de ser, dependendo de quem está no poder. A justiça de Deus, ela é a justiça do bem, a justiça do justo. E só existe um justo. Eu acho que para nós termos essa seiva abençoada, essa seiva feliz, essa seiva de luz em nosso ser, talvez, como nosso querido Chico falou, espalhe e lembre que você sempre fica com um pouquinho de flor, um pouquinho de perfume, cada vez que você distribui um ramo de flores. Então, que nós possamos distribuir essas flores todos os dias, um pouquinho, uma florzinha, uma pétala, para quem não ainda consegue distribuir uma flor. E lembrar que as críticas virão. Mas, mesmo assim, se você está no caminho do Cristo, está no caminho de fazer a coisa de acordo com a sua consciência, que é onde existe a maior lei de Deus, está escrito lá na nossa consciência, também no nosso querido Livro dos Espíritos. Se alguém tiver de querer te derrubar, grite bem alto: sou semente.
É isso aí. Que floresçamos, então, sendo semente, para que a nossa seiva flua pelo mundo. Débora, obrigado mais uma vez. E espero que nós tenhamos chance outras vezes de conversar, não apenas você vindo ao cantinho fazendo palestras, mas também aqui no nosso Cantinho Cast, que dá para ver que a gente poderia conversar horas e horas sobre os mais diversos temas. Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
E, minha gente, é isso aí. Nós nos encontraremos em breve, no próximo episódio. Provavelmente vocês irão ouvir uma conversa nossa com a nossa querida Mônica Silva, lá do Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora. Enquanto isso, vocês têm muitas outras a oportunidade de escutar a própria Débora com palestras na internet, palestras no Cantinho também, a gente publica e faz as transmissões ao vivo no Cantinho Cast. Se vocês voltarem no passado, vocês vão ver que tem muitas outras conversas muito interessantes das Jorespes anteriores, outros estudos que nós fazemos e que vale a pena para que a gente possa refletir um pouco mais sobre nós, sobre quem nós somos, mas principalmente sobre quem nós queremos ser. Porque aquilo que já passou, sigamos em frente, querendo melhorar sempre. Então, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês possam retornar e nós nos ouviremos em breve.
Foi um prazer imenso. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Talvez, como nosso querido Chico falou, espalhe e lembre que você sempre fica com um pouquinho de flor, um pouquinho de perfume, cada vez que você distribui um ramo de flores. Então, que nós possamos distribuir essas flores todos os dias, um pouquinho, uma florzinha, uma pétala, para quem não ainda consegue distribuir uma flor. Espalhe e lembre que você sempre fica com um pouquinho de flor, um pouquinho de perfume, cada vez que você distribui um ramo de flores. Então, que nós possamos distribuir essas flores todos os dias, um pouquinho, uma florzinha, uma pétala, para quem não ainda consegue distribuir uma flor. Então, que nós possamos distribuir essas flores todos os dias, um pouquinho, uma florzinha, uma pétala, para quem não ainda consegue distribuir uma flor.